Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
Fala galera, graça e paz, Rodrigo Maciel por aqui, que dia incrível, a gente tá aqui, Mariana e eu, na cidade de Vila Velha. Hoje tá um pouquinho de frio, incomum para nós essa cidade aqui, né, Mariana? A gente tá experimentando um pouco desse friozinho e agradecendo a Deus pelo tempo refrescante também, afinal de contas, dias nublados e dias ensolarados, os dois são bênçãos, depende da forma como você enxerga. Hoje é um dia muito especial para nós, porque a gente vai receber uma convidada aqui, muito gente boa, especializada na missão de Deus, 8 anos já vivendo a missão de carreira ou missionário de carreira, tendo muito para contribuir para a gente e para você que quer ser missionário, quer aprender esse caminho. A Liz Herrmann é a pessoa que a gente recebe hoje como uma filha de Deus amada, um pequeno Cristo, na Alemanha nesse momento. E antes de eu chamar ela para a gente conversar aqui, eu quero primeiro lembrar você de não se esquecer de entrar lá no Instagram do podcast Metanoia, clica no link da bio, acessa ali o canal do Na Estrada, você vai entrar no Telegram da gente, onde a gente publica diariamente o que a gente tem feito por aqui, as nossas crises, as nossas alegrias, os nossos sucessos. Então não deixe de fazer isso aí. Também, se você quiser mandar alguma sugestão para a gente conversar aqui no programa, podcastmetanoia@gmail.com. E é isso, antes, sem mais delongas, né, Mariana? Sem mais delongas, vamos chamar ela, Liz Herrmann, uma missionária. Eu não sei como que a gente pode chamar isso, tipo assim, meio brasileira, meio alemã? Como é que seria então, isso?
É por aí. Na verdade, exatamente essa semana eu e meu esposo chegamos ao consenso de que eu já sou 70% alemã. Então, já passou da metade aí, pelo jeito.
Pô, 70% alemã, então já não dá nem pra achar. Porque, por exemplo, quando você fala de um francês com um brasileiro, você fala que é franco-brasileiro, né?
Aham. Uhum.
O alemão tem algum nome desse assim ou não sei?
Não que eu saiba, exato. Mas o curioso aqui, por curiosidade, tem muita brasileira casada com um alemão. Mas é muita mesmo. Mas eu não conheço uma palavra que junta exatamente, que nem franco-brasileiro ou luso-brasileiro, né, para português, por exemplo. Mas eu não conheço nenhuma palavra e eu só sei que é isso, que eu tô misturada aí nessa porcentagem. Mas não saberia dizer nada que defina quem eu sou.
Talvez seja germano-brasileira, né?
Germarioca.
Germarioca.
Que ela nasceu no Rio.
Carioca. Curiosamente, eu cresci no Rio, mas eu nasci em Belo Horizonte. Mas tadinho, eu fui arrancada de Belo Horizonte com menos 2 anos. Eu não me sinto nem digna de me chamar de mineira,
melhor
sabe?
Melhor ainda, germineira.
Germineira, pronto.
Você vê que a vida missionária tá na vida dela desde de bebezinha, você já viu?
Mas
já
não é.
Migrando.
Exatamente, Deus tava preparando já.
É, eu acho que é até um ponto de conexão saber que você viajou tanto que você se especializou num nicho missionário a longo prazo. É uma ironia. Já viajou bastante em missão no começo da vida.
Exatamente.
Então você conta pra gente como que você começou com essa história. Você queria desde criança ou deu uma louca assim... Ouvi uma voz, como é que foi isso?
Né, aquela coisa apareceu em visão, em sonho. Na verdade, a minha história é aquelas mais sem graça possível, sabe? Primeiro porque eu cresci na fé, então eu sou cristã desde pequenininha, então não tem nada aquela coisa assim, de Deus me achou na balada. Gente, eu não sei nem como é que é a cara, eu não sei nem reconhecer o que é um lugar de balada, entendeu? Acho que se eu passar por uma, eu não reconheço que é. Eu nunca bebi, nunca fumei, não sei o que. Então, tem aquela história mais chata, mais sem graça do universo. E de missão é mais chata ainda. Porque, na verdade, não teve aquela coisa assim, desde pequenininha eu tinha um sonho, porque crescendo, gente, eu nunca nem ouvi falar de missão na minha igreja. E aí, eu não sabia de nada, nada mesmo. Tanto que quando eu conheci meu esposo, na primeira missão que eu fiz, já estou pulando aqui lá para frente, mas só para vocês entenderem, ele falava os nomes dos grandes missionários e eu achava que ele estava falando de pregadores atuais. Falei, não, conheço fulano, não, nunca vi nenhum sermão dele. Ele, tipo, hã? Eu tô falando da pessoa mais famosa do universo em questão de missão. E eu, ups. Então, assim, eu não era iletrada na questão de missão. Só que era aquela coisa assim, de uma coisa que eu cresci tendo acesso na minha igreja, era fazer o bem para as pessoas. Então, meio que juntando A mais B na minha cabeça, eu conseguia juntar que dava para fazer o bem para as pessoas em outro lugar do mundo, sabe? Então, no máximo, eu posso apontar para isso como alguma coisa ali incipiente do que podia ser missão. Mas como eu não tinha acesso a isso, né, a esse conhecimento, eu cresci no máximo sabendo de possibilidades de voluntariado. E não tinha uma visão clara assim, de como que eu poderia me tornar missionária, entendeu? Então não foi uma coisa ali de pequenininha, nada disso. O que aconteceu foi que quando eu já estava ali como adolescente, eu comecei a pesquisar a possibilidade de fazer alguma coisa e me deparei com oportunidades de voluntariado, né? Oportunidades voluntárias. Eu comecei a juntar dinheiro para isso e botei na minha cabeça que eu tinha que aprender inglês. Só que olha que o curioso, eu tenho 33 anos agora, tô falando disso eu com 14 anos, ninguém nem falava de missão, muito menos que tinha que falar inglês para poder ir pro campo missionário. Hoje em dia isso é tipo, todo mundo sabe disso. Mas naquela época ninguém falava disso. E eu vejo isso como Deus já guiando, botando caraminhola na minha cabeça que ninguém tava falando dessas coisas. E eu botei na minha cabeça que eu tinha que aprender inglês. E aí eu, depois, né, de tentar descobrir coisas, não consegui, com 19 anos, quando eu já estava na faculdade, eu botei na cabeça que eu ia dar um jeito, comecei a estudar inglês sozinha, e aí falei, bom, vou fazer um intercâmbio, alguma coisa, em algum momento eu vou descobrir algum jeito de virar missionária. E foi realmente só no final da faculdade que eu tive contato pela primeira vez com uma oportunidade de missão, e comecei, na verdade, a minha carreira missionária com 24 anos. E aí foi quando eu fui para minha primeira missão, que foi missão urbana, lá nos Estados Unidos, e aí começou, né, a avalanche toda, né, todo o processo.
E como é que foi esse negócio de missão urbana nos Estados Unidos? Me conta melhor isso aí.
Então, foi um projeto da minha igreja que fez o seguinte, era um projeto na igreja como instituição, né, da Igreja Mundial, no caso, para a minha denominação, que eu sou adventista, e aí tem essa coisa das, né, diferentes grupos, assim, é que é difícil de explicar, porque não é igual, por exemplo, a convenção pro assembleiano, por exemplo, é diferente. Mas o importante é que tem gente do mundo todo e é organizado por diferentes áreas do mundo. E eles criam um jovem de cada área do mundo. E aí eu fui representando a América do Sul, meu digníssimo esposo foi representando parte da Europa e lá a gente ia atuar, então, com missão de curto prazo, né? Era uma missão de 6 meses e a gente ia atuar com missão urbana. E lá a gente trabalhou, eu, no caso, a gente trabalhou em diferentes frentes de trabalho, mas eu trabalhei predominantemente com estrangeiros, não refugiados, simplesmente estrangeiros, né, imigrantes, e trabalhei também com grupos de risco. Então, por exemplo, eu trabalhei em escolas que trabalhavam, né, com crianças de situação de risco. Enfim, já era a modalidade de trabalho que eu já fazia como voluntária no Brasil durante toda a minha adolescência e começo da idade adulta.
E vocês já se conheciam, você e seu marido, se conheceram em algum evento desse?
Foi justamente nessa missão. A gente nunca tinha, assim, sabe, nunca tinha nem imaginado. Ele nunca imaginou conhecer uma brasileira. Eu nunca imaginei conhecer um alemão, para ser sincera. A primeira vez que eu conheci alemães na minha vida foi quando eu fui para Machu Picchu sozinha, aos 21 anos. Eu era bem aventureira no começo ali da minha faculdade e tal. E eu botei na minha cabeça que eu ia para Machu Picchu sozinha e conheci dois alemães. Mas sabe aquela coisa assim, parece um unicórnio, eu nunca tinha pensado que eu ia encontrar com alemães, a única coisa que eu sabia de Alemanha era Segunda Guerra Mundial, sabe? E aí, quando a gente se conheceu lá no projeto, né, foi uma coisa assim, bem fora de contexto, porque ele vem de uma cidade super pequenininha na Alemanha, no interior do sul da Alemanha, eu vindo, sabe, do Brasil, de todos os lugares possíveis, né, de todas as partes que eu já tinha vivido. E aí ali a gente se conheceu e pronto, já, a gente já se gostou ali no começo, já começou a fazer tudo junto, percebeu que a gente tinha uma química muito legal. E no final do projeto a gente já tava namorando.
Caramba, que legal.
Que fofo.
E aí, quando acabou o projeto, vocês voltaram cada um pro seu país? Como que foi isso?
Isso, exato. E a gente foi cada um pro seu país. A gente já começou namorando à distância, né? A gente namorou literalmente por uma semana, junto ali no mesmo local. E aí, depois ele voltou pra Alemanha e eu fui pra América do Sul, porque eu ia, então, implementar um projeto de missão urbana no Uruguai, no ano seguinte. E aí... foi, então, primeiro esse período, né, de um ano que a gente namorou à distância. Depois ele foi pro Brasil, meu esposo fala português fluente hoje em dia. A gente
que
trabalhou...
prova de amor, hein, meu
não
Deus!
Não é, menina! Até hoje eu fico boquiaberta com o que ele fez. E a gente foi realmente assim, a gente foi para um lugar bem simples, entendeu? Para estruturar um instituto de missão, a convite justamente de uma organização da igreja. E ele foi pra lá, aprendeu português, sabe, na raça mesmo, com todo mundo zoando ele do 7-1, porque a gente foi pra lá, olha aqui, a gente foi pra lá, acho que era agosto de 2014, em julho de 2014 foi o 7-1, sabe?
Nossa, aí, uma respeito, hein?
Exato, o povo pegando no pé dele e tudo mais, foi toda uma experiência muito curiosa pro meu esposo. Mas a gente morou lá no Brasil junto, né? Junto assim, né? A gente não morava junto, a gente já tava namorando. Mas no sentido de a gente atuou junto ali, montando esse instituto por mais ou menos 2 anos. Aí com esse período ali, já quase 3 anos de namoro, né? A gente falou, não, tá na hora de casar e ir pro campo missionário. Que aí foi quando a gente decidiu, então, que o próximo passo seria uma missão de longo prazo. E já numa modalidade diferente, que é o que a gente atua hoje em dia, que é a modalidade de autossustento, né? A gente é fazedor de tenda. A gente se mantém com os próprios recursos que a gente gera, né, por meio do nosso trabalho.
Você pode explicar pra gente um pouquinho, Liz, o que que é esse fazedor de tenda ou tent maker, né? O que que é esse cara? Como que é esse missionário que é um fazedor de tendas?
Na verdade, é um modelo muito simples, porque embora a revitalização desse modelo veio agora na década de 60, né, 1960, com o movimento contemporâneo de missão, na verdade, isso é um negócio mais antigo do que tudo, porque quem foi o primeiro tent maker do mundo foi Paulo. Paulo é reconhecido como o precursor, né, dessa modalidade, no sentido de que ele claramente, a gente vê isso na Bíblia, né, principalmente em Atos, ele claramente trabalhou para gerar recursos, para se manter. E isso era uma coisa muito interessante do modelo dele, que a gente pode inferir simplesmente na Bíblia, né, mas que parece ser isso pelas histórias que a gente vê em Atos, de que não era só uma forma de conseguir dinheiro, não era tipo, ele não queria depender da igreja, entendeu? Era também uma forma de estar em contato, porque a gente vê situações na Bíblia onde ele estava no mercado, por exemplo. E por A mais B, a gente infere que, na verdade, ele estava vendendo o que ele produzia, né? Então, é essa ideia de um missionário que não só se sustenta pelo próprio trabalho, mas ele é um missionário no mercado de trabalho. A gente chama isso de marketplace missionary. É um missionário que está inserido como profissional, como, né, um empregado ou dono de uma empresa, ou de uma... que seja, né, às vezes como freelancer até. E é ali que ele vai conhecer muitas pessoas. É aquela ideia bem importante para a nossa situação atual de que quem que vai alcançar professores e acadêmicos, por exemplo, né? Vai ser outros acadêmicos. Quem que vai alcançar, enfim, grandes empresários? Grandes empresários. Então, é essa ideia de a gente usar tudo que Deus nos dá, inclusive nossa profissão e nossas habilidades, e trabalhar para Ele. E, no processo, a gente acaba levantando o próprio recurso, como Paulo fazia. Embora Paulo recebeu ofertas em vários momentos. E aí, uma curiosidade aqui, para quem gosta desses assuntos, teoricamente, na verdade, quem foi tent maker de verdade nessa história toda foi Priscila e Áquila, que a gente não tem nenhum indício bíblico de que eles receberam oferta, mas a gente sabe que eles trabalhavam para se manter. Então, se a gente for traçar mesmo e dar os louros a quem merece, provavelmente quem realmente colocou as bases desse movimento foi Priscila e Áquila.
E isso é interessante porque eu tive uma pequena experiência assim lá no começo, trabalhando de freelancer, e isso foi determinante missionalmente, mas eu posso falar que o impacto de alguém cujo sustento não está no trabalho, o que eu quero dizer? O missionário, ele sabe que ele não pode depender do mérito do trabalho dele, de qualquer maneira. Se você for para o trabalho com a mentalidade de que é esse trabalho que te sustenta, se posicionar e viver, que a sua mente for ocupada, em primeiro lugar, com a preocupação do sustento, tu não vai conseguir equilibrar e transmitir paz para as pessoas. Você vai ser mais uma pessoa que está sendo oprimida. Então, e com essa mentalidade de eu estou aqui e eu faria tudo isso de graça, mas se você quiser me pagar, tudo bem? Bugou, assim, muita gente no meu ambiente de trabalho. E até hoje, a minha ex-chefe, ela me considera uma pessoa louca. Uhum. Completamente louca. E é muito interessante, porque até o trabalho flui melhor, assim. É muito chocante você se posicionar num ambiente com as pessoas sabendo que você faria aquilo de graça.
Uhum.
Gera, assim, um ambiente engraçado.
E justamente saber, assim, que isso mexe com tudo que você acredita. Não adianta achar, e tem muita gente que acha que é simplesmente ser um missionário que trabalha. Não, não é isso. Porque senão todo cristão que tá sentado em casa trabalha, sabe? Trabalha o dia inteiro, depois senta em casa e assiste culto na internet, entendeu? Olha, ele é um missionário de autossustento. Não, porque a palavra operante aqui é missionário de autossustento. Entendeu? O missionário é a palavra-chave aqui. Então, na verdade, é algo que, se você não tiver consciente do seu papel como missionário, o autossustento vira, sabe, uma vida normal como todo mundo que tem um trabalho. E é uma coisa que muita gente me pergunta, sabe? Mas não corre o risco de um missionário de autossustento começar a ficar, assim, meio que com a cabeça nos ares, sabe? De eu que me mantenho, eu que faço as coisas acontecerem. Na verdade, Satanás tem armadilhas para toda e qualquer forma que você escolher servir a Deus. Se você for um missionário de autossustento, ele pode fazer você acreditar que é você que se mantém no campo. Quando, na verdade, você pode perder o seu emprego de um dia para o outro e perder a sua forma de sustento. Então, você depende de Deus tanto quanto um missionário que depende de doação. Assim como um missionário que depende de fundos, né, de parceiros e de doações, ele também pode cair no erro de ter um senso de que ele merece aquilo. É direito dele receber aquelas doações e ser mantido pela causa de Deus, pela instituição, pelos doadores, sabe? Tem gente que vai para o campo missionário e acha que ele merece, porque ele fez esse passo de fé, ele merece receber tudo de Deus, sabe? Então, é interessante como, na verdade, Satanás pode dar uma banda em qualquer escolha que você fizer como missionário. O importante é não perder essa, sabe, visão clara de que a palavra mais importante é missionário. É o servo de Deus, o embaixador de Deus aqui na Terra.
Muito massa. A gente costuma falar aqui no Metanoia muito sobre essa versão para tudo, para toda versão verdadeira, pura, boa de Deus, que Deus cria sobre qualquer coisa, sempre terá uma versão ilusória, sempre vai ter uma versão que não é aquela que representa melhor o coração de Deus, não representa o Espírito de Cristo, e muitas vezes isso se confunde, porque se fosse uma coisa totalmente diferente, você já perceberia logo de cara. Mas o duro é quando elas são sutis, né?
Exatamente.
Aquilo que é falso é uma coisa que parece verdadeiro, mas você, numa análise mais minuciosa, consegue descobrir que é falso. Não existe uma nota, por exemplo, no Brasil, uma nota de dinheiro de R$3. Você vendo uma nota de R$3, você já diria, cara, tem coisa errada aqui. Porque
exatamente.
Não existe nota de R$3. Agora, uma nota de R$10 muito parecida com a outra, às vezes você vai precisar jogar na luz, às vezes você vai precisar perceber algum detalhe que é específico para você verificar a falsidade de uma determinada nota, e às vezes passa batido, muito passa batido. Então, também, por que nós estamos falando isso, né? Porque da mesma forma que tem a versão verdadeira e ilusória para todas as coisas, também tem a versão verdadeira e ilusória para os tipos de vida missionária aí, né, Liz?
Exatamente, exato. E como você falou, olha como é que a sua explicação, a sua analogia faz todo sentido, né, na questão da missão. A gente tem que ser minucioso e a fundo, a gente, sabe, não adianta simplesmente pegar uma ideia missionária e agitar, sabe, no ar e falar, isso aqui é dinheiro, sabe? Você vai ter que olhar contra a luz, que é a palavra de Deus, né? Você vai ter que analisar realmente se aquilo faz sentido e não simplesmente ir no calor da emoção. Você tem que ter preparo, você tem que ir a fundo naquele assunto, né? E não ir só nas ideias, né? Assim, de supetão que a gente acaba tendo muitas Sim. vezes em muita coisa da vida, né?
Sim, eu pessoalmente reconheço o missionário com aquilo que ocupa a mente dele na maior parte do tempo.
Uhum.
Você, para você entregar liberdade a um cativo, você precisa estar livre. Então, quem está ocupado com estratégias o tempo inteiro para semear paz, os pensamentos são ocupados por isso. Você está fazendo qualquer coisa, você está pensando nisso. Como você pode estar com um título, né, de missionário e estar pensando em mil coisas, pensando em namorado, pensando em dinheiro, pensando Exato. Em futuro, passado. E da mesma forma que se você... Isso fatalmente a gente precisa ser realista. Que se você quiser ocupar a sua mente na maior parte do tempo com estratégias para as pessoas entenderem a pessoa de Jesus, você não vai ser um perfil adequado para 99% das vagas. Porque não é nem honesto com seu patrão você receber para trabalhar para ele num horário uhum. tal e você ficar dando um migué lá, criando conteúdo para outra coisa. Eu, pessoalmente, vejo assim.
É.
Então, é uma questão assim, a se equilibrar, né?
Exatamente.
É um desafio importante. Eu acho que valeria a pena até a gente fazer um episódio em algum momento aqui somente sobre essa lógica de tent maker, né? É, uhum. Para a gente conhecer as minúcias disso daí, porque hoje a ideia é tentar conhecer a fundo aí a história da Liz e também compreender como que ela tem atuado hoje, né? Inclusive, na linha do tempo aqui, a gente parou ali no momento que vocês foram iniciar uma escola de missões ali, ou algo do tipo, né?
Um instituto
lá no Brasil. De missões, né?
Uhum.
E depois vocês decidiram, então, ir como tent makers aí e já direto para a Alemanha?
Momento Pix.
Oi, meu nome é Brenda. Estou em Maringá, no Paraná, no momento. E o Metanoia me lembra toda semana que nós podemos ser pequenos cristos onde nós estivermos.
Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com.
Sim, exato. Porque esse que foi o ponto assim que foi bem interessante. Eu sempre tive um coração muito grande por países mais pobres, porque eu trabalho com desenvolvimento social e eu tinha uma fissura de que um dia eu ia parar num país islâmico. Não sei porquê. Eu tô sabe, aquelas coisas que bota a cabeça e fica. Meu esposo, na época, né, meu namorado, ele falava claramente, ele falava, não, mas eu quero muito trabalhar pelo meu povo, eu quero trabalhar para que o povo alemão tenha acesso ao evangelho de uma forma concreta, porque o fato de aqui ter sido o berço, né, de muita coisa, principalmente, né, da reforma protestante, mas foi também o berço do missionário, do movimento missionário moderno, né, os morávios, por exemplo, vêm dessa região aqui, na época não era a Alemanha, mas era esse grande império aqui, né, que incluía o espaço da Alemanha. Não quer dizer que hoje em dia as pessoas conhecem a mensagem. Elas têm acesso à Bíblia, tá lá empoeirada, né, na estante, mas elas não têm acesso a realmente uma representação do que é uma vida com Cristo. Então a Bíblia para elas representa um livro de uma religiosidade específica, cristianismo. Mas não tem nada para eles que mostre assim, olha como é viver com Cristo, sabe? Olha como é que é de verdade. Então isso estava muito claro na cabeça dele. E para mim foi aquela coisa assim, eu já trabalhei, né, em duas outras experiências com missão urbana, bora, né, fazer o quê? Não é o que eu queria, mas... E não foi aquela coisa assim, tô triste que a gente vai, não, de forma alguma, mas assim, não era o que eu me sentia chamada a fazer, mas uma coisa que foi muito curiosa é que vindo para cá em 2016, e para quem é antenado com, né, os eventos históricos recentes, ali foi exatamente foi um ano, nem um ano, seis meses depois do pico da crise dos refugiados. Então, ali em 2015, estava muito forte, você deve lembrar, imagens, né, de crianças que estavam ali, o corpinho, né, morto ali na praia, por exemplo, e tudo mais. Tudo isso é daquela época ali de 2015. E aí, para quem também lembra das imagens, vai lembrar que a maioria das pessoas queriam vir para a Alemanha. Elas chegavam ali pela Itália, pela Grécia, mas eles queriam vir parar na Alemanha. E realmente foi um dos países que mais recebeu refugiados. Então, quando a gente chegou aqui na Alemanha em 2016, em abril de 2016, ainda estava muito recente tudo isso, entendeu? E aí, nessa tentativa de me envolver agora com o trabalho, uma coisa que eu já sabia, né, dos meus estudos, das minhas leituras, enfim, é que eu não deveria cair no erro de ir direto pegar cargo de igreja, mas que eu deveria buscar formas de me conectar com a comunidade. E aí uma das melhores foi justamente trabalhar com refugiados na própria cidade onde a gente morava na época, a gente está em outra cidade agora, mas foi justamente trabalhar com esses grupos de refugiados, o que foi super engraçado, porque eu estava aprendendo alemão e uma das minhas atividades era dar aula de alemão. Mas foi o máximo do fim das contas, porque para esses refugiados era o que, que essa brasileira está fazendo aqui? Entendeu? Se ela podia estar ganhando dinheiro. Ela tem direito para trabalhar. Eles não podem trabalhar até eles terem um status, né, reconhecido de refugiado. E para eles era tipo, vai ganhar dinheiro, minha filha, você pode. E eu estava lá toda semana ensinando para eles computação e alemão. E para eles era assim, sabe, muito interessante ver uma mulher, entendeu? Eu trabalhava com homens, eu dava aula para homens refugiados. É, então, eu sendo uma mulher cristã, que podia estar fazendo dinheiro e outras coisas, entendeu? E acima de tudo, que se eu aprendi a língua, eles também podiam aprender. Então, no fim, foi Deus orquestrando tudo para fazer sentido nessa conjuntura, né?
Caramba, você tem ideia do número de refugiados que entrou na Alemanha nesse período?
Não, eu teria que atrapalhar nossa gravação aqui fazendo barulho digitando para procurar. Mas foi algo assim, sério, se você comparar com o número que, né, de refugiados que foi recebido nos outros países, é sem precedente, sabe? E claro,
A Alemanha também foi um país que criou uma série de políticas, né, para receber.
É isso que eu ia comentar, exato. É claro que muita gente até falou, ah, isso é peso na consciência dos alemães, é eles tentando, sabe, evitar karma no futuro, que seja, sabe? Falaram de tudo, mas a verdade, e isso é uma coisa que eu estudei bastante, porque eu queria entender a cultura local aqui, a verdade é que para o alemão, não é um ponto de vergonha o que aconteceu antes, no sentido de vamos esconder isso aqui, porque vergonha normalmente faz a gente abafar as coisas. Eles realmente tomam, o que a gente chama em inglês de ownership, né? Eles tomam responsabilidade pelo que aconteceu, embora, curiosamente, não foi tudo culpa deles, entendeu? No sentido assim de que todo mundo joga a culpa na Alemanha, mas esquece que eram vários países juntos, né? Mas enfim, eles tomam, toda criança aprende sobre aquilo, entendeu? Eles têm uma visão muito clara do que aconteceu, eles nunca mais querem que nada parecido com isso aconteça. Então, hoje em dia, a questão de direitos humanos na Alemanha é muito forte. E não por culpa, por tentar esconder o que fez no passado. Pelo contrário, eles são extremamente
claras. Por serem responsáveis mesmo, né?
É responsabilidade. É uma questão de responsabilidade moral e ética para eles. E não estou defendendo, estou falando que eles são incríveis, o máximo, nananã. Só estou mostrando assim, é algo muito interessante essa rebordosa que teve, entendeu? Na ideia de moralidade ética das pessoas.
Muito interessante que você disse que em algum momento você sentia um pulsar para o mundo islâmico, né? E de repente você vai encontrar esse povo islâmico
esse
num
é o
país
ponto.
Europeu.
Exatamente.
Eu só queria acrescentar também só nesse ganchinho que a Alemanha fez uma coisa até, acho que até inédita em alguma medida. Recentemente foi essa semana que eu li isso, que eles mandaram 1 bilhão de euros, estão se programando para mandar 1 bilhão de euros para a Namíbia, a título de indenização pela crueldade da colonização, assim.
Da colonização, exato. Eu não tinha visto isso, mas esse é o ponto. O alemão é muito consciente do que aconteceu, e você vê que outros países, né, que foram os colonizadores, né, tentaram fazer qualquer coisa na vertente de remediação. Nenhum, né? Então, é algo assim que é muito forte aqui, essa questão dos direitos e de justamente de fazer as coisas corretas, entendeu? A despeito do que já foi feito errado no passado. E eu acho isso muito louvável, acho que isso é uma coisa que me ensina uma ética cristã, entendeu? Que às vezes num país cristão a gente não tem essa ética de, independente do que você fez de errado no passado, sempre há graça, né? Eu acho que essa é a definição de graça. sempre a graça, sempre há a possibilidade de um novo ser diferente.
Uma redenção, né?
É.
Muito massa. E a gente conversando offline, Liz, você me comentou bem brevemente sobre o fato de vocês terem também plantado uma igreja para alemães aí na Alemanha, não foi?
Uhum.
Você pode explicar um pouquinho de como foi essa experiência aí?
Posso, com certeza. Assim, quando a gente veio para cá, a gente pode conversar no outro episódio, como você falou, sobre Tent Makers. Justamente, normalmente, o missionário de autossustento, ele trabalha na modalidade que a gente chama de autoenvio. Porque você não vai preencher vaga, né? Não tem vaga para Tent Maker. A vaga é uma vaga de emprego no máximo, mas ela não é vinculada a nada de organização missionária e tal. Então, por que eu tô citando isso? Quando você vem para um outro país, né? Você normalmente vai ter que ter já experiência missionária, porque você vai ter que já saber o que fazer. Você não pode ficar esperando ordem de ninguém. E você que vai agora desenhar qual vai ser a sua metodologia, a sua frente de trabalho e tudo mais. Então, para a gente aqui, era muito claro que a gente queria trabalhar com alemães, afinal de contas, era isso que o meu esposo queria fazer, né? Eu que já fui botando as minhas coisas, sabe? Ah, mas peraí, por que a gente não pode também trabalhar com refugiados, por exemplo? E aí acabou que, na verdade, o trabalho com refugiados fui eu, porque era durante o dia e meu esposo estava trabalhando, né, nos horários que eu fazia essas atividades. E eu tinha essa flexibilidade porque eu trabalhava como freelancer na época. E aí eu comecei, então, a trabalhar, né, durante a semana, em alguns momentos com os refugiados, mas a gente trabalhou também junto com uma igreja local aqui no plantio de uma igreja. Em países onde a igreja já existe, onde a igreja cristã já está presente, você raramente vai plantar a igreja sozinho, porque, ou não deveria, para ser bem sincera, né? Se for usar missiologia, você vai falar, não faça isso, menino. Na verdade, você tem que trabalhar junto. E o que a gente fez foi justamente se unir a uma igreja local e, a duras penas, mostrar para ela que era possível a multiplicação, porque se até no Brasil é difícil convencer, né, igrejas, elas sempre acham que elas estão se dividindo, e a gente, não, a gente está multiplicando, coleguinha, ninguém tá sempre perdendo aqui. E demorou muito, não vou mentir, mas a gente teve o privilégio de fazer parte desse esforço coletivo. Eu nunca gosto de saber, foi a gente que plantou a igreja, porque não foi. Você sempre tem que plantar com outras pessoas, né? Então a gente se juntou com os membros da igreja para plantar uma igreja numa cidade ao lado, entendeu? Mas agora a gente não tá mais naquela região, a gente já tá morando em outra cidade. Então, graças a Deus, os líderes locais já levam adiante o trabalho da igreja que foi plantada.
E eu imagino que, como seu esposo é alemão, né, é outra vivência missionária. Seria
total.
Totalmente diferente. Eu, como brasileira, esse trabalho é quase inviável. E como que fica na linguagem, na cultura alemã, o evangelho? Quais os contornos, assim, particulares? Como que o povo alemão está recebendo
isso? Muito legal, ótima pergunta. Porque, justamente, eu concordo plenamente contigo de que, se fosse um casal brasileiro atuando aqui, seria um ministério completamente diferente. Não é mais nem menos eficaz, mas é diferente, toma formas diferentes. Por que que aconteceu? Quando eu brinco que eu sou 700, ó, já, gente, o Lucas vai ficar super orgulhoso quando eu falar 700%.
Já ficou 7 vezes mais que ele, 7-1.
Né? Exato. A gente tava brincando outro dia, eu e meu esposo, que a gente chegou ao consenso de que eu já tô 70% alemã. Mas por que que eu tô 70% alemã? Porque eu sou casada com um alemão, então eu sei cozinhar comida local, eu falo o idioma. Eu adotei muito o estilo de vida daqui, entendeu? Muito mesmo. Por outro lado, eu tenho vários amigos que são casais brasileiros trabalhando aqui, que não são missionários, que simplesmente vieram, né, porque foram transferidos, algo assim. E eles vivem num... É um pequeno Brasil dentro da casa deles, entendeu? Só que aqui é uma pequena Alemanha, com um pouco de filipino, um pouco de mexicano, por causa da alimentação, que a gente ama comida lá asiática, né, que a gente morou nas Filipinas. E a gente ama comida mexicana. E brasileiro mesmo, a gente tem pouquíssimas coisas na nossa casa, na nossa, sabe, forma de agir que são. E por que que eu tô comentando isso? Porque isso muda drasticamente a forma como você ministra as outras pessoas. Então, normalmente, eu ministro mais numa forma alemã, entendeu? Que é essa coisa, por exemplo, muito mais pessoal. Então, enquanto no Brasil a gente quer fazer grandes coisas, né, grandes eventos, e aí chama todo mundo... Gente, pode alugar o local mais top daqui, que você não vai conseguir juntar uma cabeçada de gente, entendeu? Porque não é assim. E aí, qual que é o problema? O missionário despreparado, ou muito brasileirão, vem para cá e fala que aqui a igreja não funciona, colega. quando a igreja não é do jeito que ela é na tua casa, não quer dizer que ela não funciona, quer dizer que ela é outra coisa, só isso, entendeu? Então, quando a gente fala que aqui não funciona essas coisas, não é que a igreja não funciona, é que a igreja funciona de uma forma diferente. E, na verdade, é simples assim, é só que aqui é tudo muito mais pessoal. É só pensar em uma cultura muito mais fechada, muito mais reservada. Como é que você acha que a pessoa vai se sentir super à vontade num grande evento com 1000 pessoas, entendeu? O que aqui funciona mesmo é o contato direto com a pessoa. É convidar para vir na sua casa, fazer o que eles chamam de café und Kuchen, que é às 4 da tarde, mais ou menos, você tomar um chá ou um café com um bolo, e ali você conversa de tudo. Agora, bota 20 alemães numa sala, a conversa é completamente diferente. Aí você tá falando de política, de coisas, sabe, mais superficiais ou coisas mais, sabe, assim, intelectualizadas. Bota num contexto pequenininho, colega já tá te contando os problemas de infância, sabe? Então, esse que é o ponto aqui, é essa coisa mais, sabe, íntima.
Sim, eu tô ouvindo aqui muito feliz o que você tá falando, Liz, porque há muita beleza, né, da gente entender a especificidade do que Deus colocou como oportunidade para você. Você se apaixonou por um alemão. Quando eu tive uma pequena oportunidade na Europa, foi em Lisboa, por ali, eu, intuitivamente, eu comecei a cozinhar toda noite comida brasileira. Uhum. E eu sou do Rio, né? Então, brasileira, carioca, é ruiva ainda, aquela coisa, o lisboeta, né? Aquela coisa depressiva. Uhum. E aí, rapaz, eles começaram a frequentar a casa pra comer. E comia estrogonofe, e comia feijoada, e comia não sei o quê. E o povo ia, que comida é essa? Que comida é essa? E aí, eu lembro que teve uma inversão espiritual que foi depois de tanto comer junto. Eles falaram, você não tem vontade de morar aqui? Eu falei, não, eu amo o Brasil. E eu amo o Rio de Janeiro. Pra quem não tem medo de morrer, o Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo.
Isso mesmo.
Quando eu falei, eu não tenho medo de morrer, ele, você não tem medo de morrer? Eu, não tenho medo de morrer. Nenhum medo. E disso começou várias coisas, né?
Várias. Essa troca cultural, né?
Tudo do nicho missionário veio. Eu sou a carioca que não tenho medo de morrer. E sou feliz porque eu não tenho medo de morrer. Eles começaram a ficar interessados. Que fé é essa que traz a brasilidade, né? E eu acho que o brasileiro, a gente tem isso. A gente tem a paz, na alegria do evangelho, onde a gente chega, tem uma energia, né? Que demais, como você falou, fica over, né? Não, desequilibra um pouco. Mas assim, uma brasileirinha só cozinhando, acabou dando liga. E foi tudo muito no individual, como você falou, e foi tudo intuitivo. Se eu tivesse te conhecido, você teria me orientado. Aí, pelo caminho que o próprio Espírito Santo direcionou, assim, isso funciona muito bem lá.
Exato. É ter essa sabedoria de entender a situação, ouvir o Espírito Santo, né? E realmente estar disposto a ser guiado. O que eu sempre, como eu trabalho com preparo de missionários, o que eu sempre mostro é que, justamente, se a gente se prepara um pouco mais, a gente consegue ser mais eficaz ainda. Mas a gente não pode negar, entendeu? Que se o Espírito Santo quiser, ele vai fazer. É que a gente vê casos e casos. Deus usou claramente o preparo de Paulo, o preparo prévio que ele teve. Poxa, Paulo foi um missionário incrível, porque ele não aprendeu tudo ali na hora. Muita coisa ele já carregou, né, de toda a formação, de tudo que ele fez antes. Então, é sempre essa coisa, esse equilíbrio, sabe? Que é tão bonito na Bíblia, o tempo todo chamando a gente para um equilíbrio. Não precisa ser uma coisa, sabe, da pá virada, que faz a primeira coisa que dá na cabeça. Não precisa ser ficar 8 anos estudando, entendeu? Para só então virar missionário. Esse equilíbrio de estar sempre ouvindo a voz de Deus, buscando conhecimento e atrelando essas coisas num serviço eficaz, né? Num ministério que realmente é efetivo.
Ô Liz, eu fiquei me perguntando, enquanto você estava falando aí sobre essa cultura de você ser mais íntimo, né, de trazer para a intimidade as pessoas, sobre a receptividade do alemão ao evangelho. E, paralelamente, também, o que é que molda hoje, que teoria ou cosmovisão que é expressa hoje na mente do alemão? Tipo, ele tem uma cultura mais filosófica, ele tem uma cultura mais marxista, ele tem uma cultura mais voltada para financeira, economia, uma cultura mais capitalista, como é, por exemplo, os Estados Unidos, que seria a grande referência, vamos dizer assim. Como que... São duas perguntas em uma, né? Qual que é a cosmovisão? Como que o evangelho se relaciona com isso aí na tua percepção hoje?
Zeitgeist.
Legal. Zeitgeist. Eu não. Então, assim, aqui, na verdade, não dá, a gente sabe, nunca dá para homogeneizar um país inteiro. Então, eu vou falar, né, assim, vertentes predominantes, mas é claro que tem de tudo um pouco. Uma coisa que é importante entender é que, assim, certas coisas aqui não vão colar bem. Então, por exemplo, o marxismo vai estar muito atrelado a um passado que já não se quer mais aqui, né? Que é o caso da separação da Alemanha, se deu basicamente por causa disso, né? Uma visão mais ocidental, na Alemanha ocidental, no caso, e a Alemanha oriental pelos soviéticos, claro, com base marxista. Mas, assim, isso também não quer dizer que não vai ter gente que tem essa orientação. E uma coisa que é muito interessante saber é que, na verdade, é um país extremamente paternalista, que é uma coisa que tem base no socialismo, na verdade, né? Então, por exemplo, aqui você praticamente não vê pobreza. É, basicamente, sendo bem sincera, você morar na rua é uma escolha, porque o governo tem todo o sistema para te tirar da rua. Então, normalmente, aqui, morador de rua está atrelado a problemas, né, de problemas mentais, por exemplo, alguma coisa assim, a pessoa escolhe, mesmo que ela vá parar num abrigo, ela escolhe sair depois, coisas do tipo. Que não é o caso, por exemplo, no Brasil. No Brasil, você vai conhecer moradores de rua que não tem o que, sabe, não sabe nem por onde sair daquela situação. Então, não é o caso aqui. Então, por exemplo, o fato de ser um país paternalista mostra algumas coisas interessantes na conjuntura política, né? Então, a ideia mais prevalente aqui, né, mais comum, é justamente uma visão de mundo mais secularizada, como todo mundo já deve imaginar, muito intelectualizada. E aqui entra um ponto curioso. Quando a gente fala de secularismo no Brasil, é um secularismo muito diferente do secularismo europeu, de país ocidental europeu, né? Não do leste europeu. Leste europeu já é outra história. Mas países ricos da Europa Ocidental, é uma secularização muito intelectualizada. Então, isso quer dizer que, para você conversar com essa pessoa, você não pode vir com, sabe, com, sei lá, balinha, sabe? Você tem que vir com um negócio, sabe? É que é difícil colocar, eu não quero intelectualizar demais e falar assim, ah, só vem para cá se for o cabeça, se você manja tudo de filosofia, entendeu? Não é isso, mas é só que também você não pode vir despreparado, achando que vai ser só chegar aqui e falar, Jesus te ama. Mas, menino, Jesus te ama, você não quer aceitar Jesus? Jesus te ama. Tipo, isso não comunica nada para a pessoa aqui, entendeu? O que está faltando na vida dela não é, na visão dela, o amor de Jesus. Ela precisa de respostas. Então, uma coisa que é muito interessante é que na sua tentativa de pregar para a pessoa, você não pode vir só com Jesus te ama, você quer um abraço, posso orar por você e agora a pessoa vai se converter, entendeu? Ela precisa de respostas para perguntas que estão na base ali da vida dela, sabe? Então, essa tem sido sempre a minha experiência. Você tem que primeiro ganhar o direito de conversar sobre isso com as pessoas, que isso é outra coisa interessante. Em países assim, é extremamente deselegante você entrar nesse tipo de conversa sem ter autorização da pessoa, sem ela ter se aberto para isso. Então, você não começa, que nem no Brasil, a pessoa senta do lado do teu lado no ônibus e já fala de política, já reclama do presidente ou blá, sabe? Tipo, não existe isso. Você tem que ter um espaço de confiança para conversar sobre política e sobre visão de mundo, por exemplo, né? Ideologias, principalmente. Então, aqui você primeiro vai ter que se relacionar por bastante tempo, ganhar a confiança e o direito, sabe? Ganhar a amizade verdadeira da pessoa para ter o direito de começar a falar sobre questões mais sérias da vida. Conversando sobre questões mais sérias, elas começam a perceber que a gente é diferente. Então, não, mas é diferente vocês. Eu ouço isso o tempo todo. Não, mas vocês são diferentes. Não sei, vocês têm um jeito, sabe? Não é porque eu sou brasileira, não tem nada a ver com isso. Eles falam mesmo de visão de mundo, sabe? De ter uma visão mais otimista, muitas vezes, né? Certas ideologias são mais negativistas e tal. Então você começa a perceber. E claro, porque eu trabalho com desenvolvimento social, é uma baita de um, sabe? De um... Como é que chama? Uma tipo, porta. Pra abrir uma conversa, um quebra-gelo, sabe? Porque se não tinha, por que essa menina vai pro outro lado do mundo, em país super pobre, às vezes de graça, entendeu? Sendo que ela podia estar ganhando rios de dinheiro trabalhando para uma grande organização de ajuda humanitária dentro da Alemanha, entendeu? Então, essas coisas sempre são chamariscos. E aí eu falo abertamente, eu falo, não é porque Deus me deu muito e eu quero retribuir isso para a humanidade. Eu quero compartilhar o que Deus tem me dado. E aí pronto, já começa, né? Aí você já se infiltrou. Aí já foi, colega.
Entendi. E você acha que essa intelectualização, ela está muito ligada à filosofia ou ela é uma ligação mais assim dos grandes gurus? Porque tem grandes gurus dos negócios, por exemplo, que são alemães, né?
Mas eu diria que é mais americano.
Tem alguns...
É um movimento mais americano, né?
Tem alguns conhecidos aí na Alemanha, né? Tipo, mas era essa a minha dúvida, se estava atrelado mais à filosofia ou mais à economia, intelectualização.
Eu diria que seria, assim, eu não posso garantir, né? Eu teria que procurar, nem sei se tem estudos nessa área especificamente, mas eu diria que tem mais ligação com a filosofia, até porque, né, aqui é o berço, basicamente. Eu lembro quando eu estudei filosofia na faculdade, eu tinha um professor que falava: você não pode fazer filosofia em nenhuma outra língua, só no alemão, porque nenhuma língua tem tanta especificidade de palavras, entendeu? E era muito hilário, porque a gente lia, na época eu lembro que a gente estava lendo Husserl, que é o pai da fenomenologia, com esse professor específico, né? Eu tive várias matérias de filosofia, e aí ele falava assim, a gente estava lendo na tradução, e ele falava, mas no original fala, na verdade, tal coisa. Aí ele pegava uma palavra que era sempre gigantesca, porque isso é o problema do alemão, uma palavra desse tamanhozão, e aí ele falava, mas essa palavra no original quer dizer blá, 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 e era uma frase que descrevia aquela palavra. Uma palavra em alemão virava uma frase em português.
Eu ouvi a mesma coisa na faculdade.
Exatamente, e é real mesmo, isso é super real do alemão, mas é uma coisa muito simples, é porque você literalmente pega uma frase, todas as características de um objeto vão na mesma palavra, entendeu? E é só isso que é o ponto do alemão. E aí eu lembro dele falando isso claramente, e isso é muito forte aqui, entendeu? Essa visão filosófica do mundo. Então, por exemplo, você vai falar de, sei lá, um paradigma, alguma coisa... alguma coisa kantiana, alguma coisa hegeliana, entendeu? Isso tá no... É quase que no pensamento coletivo, isso tá imerso, entendeu? Isso não é uma coisa que eles aprendem na escola, isso tá realmente no imaginário coletivo, digamos assim.
É como querer entender bossa nova em alemão, não dá?
É, exato, exatamente. Por exemplo, quer ver uma coisa? O imperativo categórico, se não me engano é assim que fala em português, de Kant... Isso faz parte da cultura aqui. Enquanto no Brasil eu só estudei isso. Nunca caberia aquilo no Brasil, entendeu? Mas aqui faz parte da cultura. Então, é essa coisa que é muito interessante. Eu sei que tá ficando muito longo, mas vocês querem um exemplo disso? Porque eu posso calar a boca, gente. Porque eu falo com certeza.
Não, eu queria parte 2. Porque eu tenho tantas perguntas.
Não, é porque, exato, tem muita coisa fascinante, assim, de como a cultura funciona, que você vê que, assim, os princípios que pra gente é só princípios da filosofia fazem parte do dia a dia da vida mesmo. É fascinante, gente. Pra quem gosta de filosofia, morar aqui é um paraíso, é melhor do que estar numa fábrica de chocolate.
Ah, eu sei, era meu plano. Se eu não fosse missionária, era exatamente o que Deus frustrou, assim, exatamente. E só queria adicionar rapidinho, porque não é que o povo, eu acho, que só seja apaixonado por filosofia. É que a filosofia alemã é o berço,
moldou o pensamento
ocidental e moldou o mundo, portanto, né, em sua grande maioria.
A partir
do pensamento alemão, se você parar para pensar.
É uma questão um pouco complicada a gente entender, isso é uma coisa que a gente sempre conversa muito, eu e meu esposo, a gente tem umas conversas super profundas, a gente é muito nerd, e a gente fala às vezes sobre essa questão assim, é difícil você colocar o começo disso, né? Ou seja, é sempre a questão do ovo da galinha. Se foi uma cultura que já tinha essa predisposição, essa ética, essa moralidade, e leva a esses pensadores, então, né, entendendo o mundo dessa forma, ou se foi ao contrário. É muito difícil, vai ter sempre alguém que vai defender um lado ou outro, mas é difícil, na verdade, colocar o dedo ali na ferida e falar é isso aqui que começou tudo. Mas uma coisa que eu posso atestar é que o que a gente aprende como princípio filosófico você vê na vida, no dia a dia, que isso é muito curioso, é muito interessante.
Muito massa. Caminhando para o nosso fim aqui, Liz, fim do primeiro de muitos papos que eu tenho certeza que a gente vai ter. Porque, pelo menos para mim, não sei o que a Mari tá achando, mas eu já aprendi várias coisas legais aqui no nosso papo hoje. Eu queria terminar te fazendo uma última pergunta sobre quais são as iniciativas que você tem pilotado hoje, para que as pessoas que ouvem a gente tenham a noção do que é e, de repente, possam se envolver aí.
Legal. Eu, na verdade, assim, a gente está num período de transição, eu e meu esposo, para quem conhece alguma coisa de missão de carreira, né? Transição a gente chama o período quando você está se preparando para o próximo passo, né, da vida missionária. A gente já está aqui há 5 anos, a gente está nesse período de transição agora. Então eu já estou pouco a pouco diminuindo as minhas atividades aqui, porque aí eu já entrego, né, muito do que eu fazia para a liderança local. E uma das coisas que eu tenho atuado nos últimos 2 anos de forma mais forte é preparo e envio de missionários, justamente. Então, essa tem sido parte da minha... Parece que foi assim, aquele pirulito que Deus me deu para eu não ficar, sabe, triste de que eu tinha que começar a me desfazer de muito do que eu fazia aqui. E tem sido uma coisa que eu tenho amado fazer. Na verdade, eu já trabalho com missionários há 7 anos. Desde que eu me tornei missionária, basicamente, eu já comecei a trabalhar. Eu sou mentora de vários missionários ao redor do mundo, né? Acompanho missionários durante o trabalho. E hoje em dia, essa parte de envio, né, recrutamento, preparo e envio de missionários é uma das partes principais aí da minha vida. Claro, junto com o acompanhamento, como eu citei, né, dos missionários de carreira. Isso é o que eu tenho feito. Se alguém tem interesse em se tornar missionário, pode conversar comigo, pode me procurar lá pelo Instagram e tirar dúvidas, ou se já está bem, sabe, alinhado mesmo e tem interesse em missão transcultural de longo prazo, vem conversar comigo que eu posso dar algum direcionamento ou inclusive, né, acompanhar a pessoa, se for o caso.
Muito legal, Liz. Que bate-papo massa. O que você achou, Mariana?
Eu achei incrível. Já considero a amizade sincera. Espero que a gente se encontre em breve, assim que passar a pandemia. Meu plano A é pegar um voo para a Europa. Então, que a gente troque muitas ideias aí.
Legal.
E que Jesus volte logo, né? Através de nós e apesar de nós, como o Rodrigo fala.
Exatamente.
Muita coisa para conversar, mas é que a gente queria te agradecer, viu, Liz, por esse tempo maravilhoso. Tem que fazer isso, né? A gente sabe que o nosso coração queima pela mesma coisa, então fazer isso que a gente está fazendo aqui é algo que queima o nosso coração. É muito bom fazer aquilo que a gente ama fazer, falar do evangelho, falar do reino, falar da missão, falar do missionário, falar do que representa isso, e aí equilibrar isso com as informações sobre a cultura, sobre os locais, enfim... foi muito legal esse bate-papo aqui e eu espero que a gente tenha outras oportunidades para falar mais. Obrigado. Amém. Por esse tempo, viu, Liz?
Obrigada a vocês, de coração, obrigada pelo convite. Adorei botar um rosto nas vozes. Eu não conseguia nem imaginar como é que você era, Mário, porque eu já tinha conversado antes com o Rodrigo. E, gente, como é que é a Mário? Agora vi exatamente ruiva, olha só que surpresa, coisa mais linda, mais fofa. Gente, adorei conversar com vocês. Obrigada mesmo pela oportunidade. Espero mesmo que a gente possa contribuir aí um ao outro, né? O trabalho do outro no futuro, se Deus quiser.
Aqui no final de cada episódio do Na Estrada, Liz, a gente tem duas frases que a gente costuma citar. Eu vou citar a primeira, a Mari vai citar a segunda, e de repente você faz um catado aí de uma terceira frase. Você ficar à vontade para fazer.
Você desafiou.
Eu vou fazer a frase. Uma das frases é: quem não está em movimento, constrói monumento.
Uhum.
Fala a tua, Mariana.
O reino. Eu prestei atenção na sua e eu esqueci.
Você bugou.
Ela virou uma batalha de missis aqui, eu fiquei nervosa.
Né? Exato, eu me senti agora. Exatamente. Ai, ai, ai.
Calma aí, o reino tá no movimento e o metanoia tá na estrada.
Isso.
Aham. Então eu vou dizer um que não é meu, mas que é uma frase que eu me identifico bastante e que eu acredito de todo o coração. Se você não é um missionário, você é um campo missionário.
Glória a Deus.
Ganhou a batalha, ganhou.
Podia colocar aquela música agora, entendeu? Do...
Põe na edição, Rodrigo, põe. Liz, amei te conhecer, viu?
Muito bom.
Prazer, Liz. Foi todo meu, gente.
Deus abençoe. Até logo.
Amém, igualmente.
Valeu, galera do Metanoia. Obrigado por mais uma vez estarem com a gente aqui. O episódio hoje foi um pouquinho mais demorado, mas cada segundo valeu muito a pena. Então é isso aí. Não deixe de acompanhar a gente nos demais programas aqui do Metanoia. Terça-feira tem o Metanoia principal. Quinta-feira, o que Cristo oferece, ele é. E no sábado a gente vai ter o Na Estrada mais uma vez. Esperem aí que novidade está chegando. É isso aí. Um abraço para todos. O reino de Deus está no...
Meu Deus, Rodrigo.
O reino de Deus está no movimento.
E o Metanoia está na estrada com a Liz.